A primeira Copa no Oriente Médio.
The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
8 estádios.
Estádio Ahmed bin Ali. استاد البيت، استاد الجنوب، استاد الثمانة، استاد المدينة التعليمية، استاد خليفة الدولي، استاد لوسيل، استاد راس أبو عبود.
5 cidades.
الدوحة، الخور، الريان، الوكرة، لوسيل.
O sonho do Hexa na despedida de Tite da seleção brasileira.
Sei dos ciclos. Sou talvez um cara que tenha tido a oportunidade contra outros tantos profissionais que teriam também capacidade de estar aqui ao longo da história.
E a super cobertura da Rádio Gaúcha.
Vai terminar. Pegou a bola. Fim de papo. A festa brasileira. Saia pra rua, torcedor. Saia pra rua. Vá festejar. Vá dizer do seu orgulho. Da sua alma, do seu coração.
Gás العالم. على راديو غاوشا.
Aqui no mundo da Copa.
Eduardo Gabardo.
Muito boa tarde, estamos no ar com No Mundo da Copa deste sábado, 25 de junho de 2022. No programa de hoje, vamos conhecer os árbitros que vão apitar os jogos da Copa do Catar. No Mundo da Copa de Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil, KTO.com, onde a diversão acontece. Vem junto, somos a Cressol, a sua instituição financeira cooperativa. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. E Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. Tá chegando a hora, vem aí a Copa do Mundo. Por enquanto, o Tite, ainda não chegou a hora, né? O Tite não divulgou a lista dos convocados, dos jogadores do Brasil convocados para a Copa do Mundo. Mas os árbitros que vão apitar no Catar, a partir do dia 21 de novembro, já estão definidos, anunciados pela FIFA. E tem 2 brasileiros escalados para a Copa do Mundo, o que é um fato histórico. Nosso comentarista de arbitragem, Jory Vasconcelos, vai explicar tudo para a gente aqui no Mundo da Copa, vai apresentar os principais árbitros que estarão no Catar, inclusive com árbitras, que também é um fato histórico. Mas, Jory, começamos com os árbitros brasileiros na Copa do Mundo do Catar. Boa tarde, Jory.
Boa tarde, Gabardo. É isso aí, Gabardo. Mais uma Copa do Mundo e uma Copa do Mundo que é histórica para o Brasil por vários aspectos. E o primeiro deles é esse, 2 árbitros brasileiros em uma Copa do Mundo, algo que jamais ocorreu na história. E a gente nota, né, Gabardo, nessa escolha do Wilton Sampaio e do Rafael Claus. O Wilton Sampaio é um árbitro goiano que já esteve na Copa do Mundo de 2018 e o Rafael Claus é um árbitro paulista que estreia em Copas do Mundo. A gente nota uma escolha que contempla, primeiro, uma questão de hierarquia, porque o Wilton Sampaio, embora dentro do cenário nacional ele não seja assim o árbitro mais adorado, mais admirado, até mesmo o árbitro com maior cartaz, se a gente pegar o próprio torcedor, quando o torcedor olha o Wilton Sampaio escalado em um jogo, ele não tem aquela ideia assim que talvez um árbitro de Copa deveria passar, deveria dar um respaldo. O Wilton Sampaio é um árbitro muito questionado dentro do cenário nacional, especialmente pelos torcedores e até por algumas pessoas da imprensa. Mas o Wilton Sampaio é um cara que foi para a Copa de 18 na função de árbitro de vídeo. Ele conseguiu, no currículo internacional, demonstrar uma resposta muito regular, muito alta. Sempre que foi chamado para Libertadores, sempre que foi chamado para jogos de eliminatórias, ele deu respostas boas para a Conmebol. E, obviamente, que esse tipo de resposta é o que precisa um árbitro que já esteve em uma Copa para estar em uma outra Copa. E o Wilton Sampaio trilhou o caminho dele muito mais no cenário internacional do que propriamente no cenário nacional, onde ele teve alguns momentos de questionamento e de contestação. Já o Rafael Claus é o árbitro que vem pedindo passagem e que poderia já ter aparecido na Copa passada. Era muito rápido, era muito em cima, ele foi promovido ao quadro da FIFA em 2017... E a gente falava que o Claus, junto com o Daronco, seriam 2 caras que ficariam ali no cabeça a cabeça. E eu acredito, Gabardo, que A chegada, primeiro, o currículo internacional, a aproximação internacional em determinado momento com o Wilson Senemi, que era o chefe de arbitragem da Conmebol, que é paulista, que tem uma proximidade muito grande com o Klaus, uma admiração muito grande com o trabalho do Klaus, e acompanhava muito esse trabalho. No momento em que tem essa virada de chave, né, essa indicação, essa definição, o Wilson Senemi acaba também vindo para a CBF. Então ele também tem uma proximidade que acaba contribuindo e a gente vai ter dois árbitros brasileiros aí na Copa.
Sim, o Jory, a pergunta sobre o Anderson Daronco, eu acho que ela é inevitável, né? É porque o nosso árbitro aqui do Rio Grande do Sul, o Daronco teve em algum momento possibilidade concreta de ser um árbitro escolhido para a Copa, ele estava ali na lista dos possíveis árbitros para receber esta oportunidade, e você vê para ele um caminho natural para 2026, já que ele ficou fora dessa?
Ah, eu acho que tem possibilidade, Gabardo, por aquilo que ele já demonstrou. O Wilton Sampaio, eu não acredito que vá para uma terceira Copa do Mundo, eu descartaria isso. A gente pega o Klaus, né, e o Daronco, e eu conversei, entrevistei o Rafael Klaus dias atrás no Show dos Esportes, e falando sobre o processo do ciclo para a Copa do Mundo, ele disse, e a gente falava sobre o Daronco, ele disse assim: olha, o Daronco é um cara de extrema qualidade, um grande árbitro, e não seria nenhum erro, nenhuma surpresa se eu não tivesse na Copa e se o Daronco tivesse na Copa. Isso é o Rafael Klaus falando, Gabardo. Assim, não é, sim, eu aqui, um analista de arbitragem gaúcho, que, pô, acompanho mais de perto o trabalho dos árbitros gaúchos, que de repente, assim, tô puxando a brasa pro assado do Rio Grande do Sul. Não. O Rafael Klaus disse: olha, se o Daronco tivesse na Copa e eu não, estaria tudo bem, tudo certo, é um grande árbitro de futebol. Então o Daronco esteve, sim, ele foi um postulante à Copa, principalmente até a metade do ciclo. Da metade para o final do ciclo, o Klaus começou a ultrapassar, começou a abrir uma certa margem no ambiente interno, nos bastidores, e isso daí foi fazendo com que somente um acidente, né, somente um erro grave, uma situação fora da curva, pudesse mudar esse cenário que acabou se confirmando.
Lembrando que em Copas do Mundo tivemos árbitros gaúchos como Renato Marcília, Carlos Simon. Tomara, né, que o Anderson Daronco consiga chegar à Copa do Mundo de 2026. Agora, Jory, uma outra questão importante: as mulheres na Copa do Mundo, que é uma notícia importante, né? E do Brasil, teremos uma representante, uma árbitra brasileira na Copa do Mundo do Catar, o que é um fato histórico, né?
É um fato histórico, Gabardo. Pela primeira vez na história, o Brasil vai ter uma mulher numa Copa do Mundo, mas mais do que isso, né? Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo masculina terá a presença de mulheres na arbitragem. Então esse é um fato que é muito marcante. A gente até tinha a expectativa de que a Edna Batista pudesse ser essa mulher para apitar os jogos. A Neuza Inês Bach, que é uma assistente catarinense, mas que atua pela Federação Paulista de Futebol, ela acabou sendo indicada. Ela trabalhou por muito tempo junto com a Edna em várias competições importantes. E vale aqui lembrar rapidamente, Gabardo, que a Edna Batista, ela foi a primeira mulher a apitar um jogo de Libertadores, a primeira mulher a ser indicada para um Mundial de Clube, a primeira mulher em quase tudo, né? Ela foi uma mulher que retomou a presença feminina no apito de uma Série A do Campeonato Brasileiro, algo que não acontecia desde 2005, quando a Silvia Regina apitava futebol. Então a Edna foi uma mulher assim que rompeu obstáculos, que abriu espaço, abriu caminho, só que ela perdeu força. Ela teve problemas dentro de campo, ela teve instabilidade depois desse ápice, desse momento mais marcante da carreira, e ela acabou perdendo fôlego para essa disputa de Copa do Mundo. E aí quem entra do Brasil é a Neuza Inês Bach. Até para passar aqui a lista completa, Gabardo, além do Wilton Sampaio e do Rafael Klaus, também estarão representando o Brasil o Bruno Bosquilha, o Rodrigo Figueiredo, o Bruno Pires e o Danilo Simon Manis, que são os assistentes. E a Neuza Inês Bach também vai na condição de assistente. Agora, já que a gente não tem uma árbitra, né, uma árbitra central, uma árbitra principal mulher na Copa do Mundo, eu quero ressaltar um nome que até me chamou a atenção quando a Edna foi escolhida para o Mundial de Clubes, o Mundial que o Palmeiras disputou contra o Bayern de Munique. A Edna Batista estava presente nesse Mundial e me chamou a atenção porque tem uma outra mulher que é muito importante no contexto da arbitragem mundial, que é a Stéphanie Frappart. Ela é francesa e ela foi a primeira mulher a apitar um jogo de Liga dos Campeões da Europa. Ela está confirmada na Copa do Mundo e eu credencio ela, Gabardo, para ser a primeira mulher a apitar um jogo de Copa do Mundo masculina.
Olha só que importante, hein? E árbitro de vídeo brasileiro nenhum, né?
Não. Isso me chamou atenção, assim, Gabardo, porque a gente teve o Wilton Sampaio na Copa passada como árbitro de vídeo, representando o Brasil nessa função, e a gente não teve árbitro de vídeo nessa Copa. Por um lado, a gente olha e vê que o Brasil teve vários representantes, teve dois árbitros, teve cinco assistentes, então é uma equipe extensa do Brasil para representar, para participar da Copa do Mundo. Mas fica um questionamento, né? Será que os problemas do VAR no Campeonato Brasileiro podem ter interferido? A pergunta imediata que vem é essa, né? Será que a qualidade do nosso VAR interfere para que a FIFA não leve árbitros de vídeo do Brasil? Eu acho que não, Gabardo, porque se a gente pegar os indicados aqui para a função de vídeo, a gente vê que, por exemplo, tem um colombiano que é o Nicolas Galo, tem um uruguaio que é o Leodan Gonzalez, tem um argentino que é o Mauro Vigliano, só para dar alguns exemplos, alguns nomes aqui da América do Sul. E Gabardo, muita gente pode até se surpreender com isso que eu vou dizer, mas isso é um fato assim, que é incontestável na arbitragem no contexto sul-americano. O Brasil está muito à frente dos outros países da América do Sul em termos de VAR, e eu diria mais, o Brasil está muito à frente em termos de VAR em relação às competições da Conmebol. Então é por isso que, embora a gente faça essa pergunta imediata da qualidade do VAR no nosso Brasileirão, que a gente acompanha todas as semanas, não bate com aquilo que a gente acompanha num cenário mais amplo, né? Que é um VAR brasileiro muito à frente do VAR na América do Sul.
Ah, entendi. É porque o fato de não ter nenhum árbitro brasileiro, né, de vídeo na Copa do Mundo, por este fato, daqui a pouco poderia se fazer esta associação, né? Pô, o VAR está mal no Brasil. Mas se tem representantes da América do Sul, né, onde a situação também não é boa, bom, aí dá para já é um fato que acaba acabando com essa discussão, né? Ô Jory, eu estou dando uma olhada aqui na lista dos árbitros de campo escalados para a Copa do Mundo do Catar. Não conheço tão bem assim, os árbitros europeus e de outros continentes, mas os árbitros aqui da América do Sul a gente está acostumado a acompanhar nos jogos da Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Copa América, eliminatórias da Copa do Mundo. E eu não estou vendo assim muito dos árbitros que a gente vê, que a gente acompanha nas competições aqui da América do Sul. Estou vendo aqui o da Argentina, o Fernando Rapalini, né, que está escalado para a Copa do Mundo, Facundo Tello também. Mas não tem assim árbitros tão conhecidos assim que a gente está acostumado a acompanhar, né?
Olha, é uma renovação impactante, Gabardo. Eu colocaria dessa forma. O Fernando Rapalini, inclusive, é um estreante em Copa do Mundo. Facundo Tello nem se fala, né? É muito jovem. Se a gente pegar aí, ele deve ter estreado na Libertadores, Facundo Tello, em 2019 para 2020. Estou pegando de cabeça aqui. O Rapalini já é um árbitro que tem mais bagagem, mais rodagem. Ele apitou o Grenal do fim do mundo, aquele, né? O Fernando Rapalini. Então, sim. Acabou chamando a atenção do público gaúcho. Mas, por exemplo, assim, outros nomes importantes do cenário sul-americano, a gente vê que já estão começando a entrar numa fase de perder espaço, de passar o bastão. Então, tem muita gente nova. O próprio Klaus é um cara que vai estrear em Copa do Mundo, que é um cara que pede passagem, abre espaço. No Chile tem o Julio Bascunhan, o Nicolas Galo na Colômbia, olha, é nova geração total. A gente teve o Vilmar Roldan, né, que a gente se acostumou a ver, foi na Copa de 14, foi na Copa de 18, acabou o ciclo dele. Abre a fila que tem o Nicolas Galo vindo logo na sequência. Então a gente vê alguns árbitros muito jovens. Na Venezuela, o Jesus Valenzuela, por exemplo, é um árbitro que antes da pandemia estava apitando Libertadores Sub-20. E a gente está vendo agora em 2022 indo para uma Copa do Mundo. Então é muito, muito impactante esse tipo de situação. E até para dar um exemplo, essa Copa Libertadores Sub-20 antes da pandemia, que o Valenzuela estava trabalhando lá, o Daronco foi trabalhar também nessa competição. Então é uma situação que chama atenção dessa renovação importante que acontece na arbitragem para essa Copa do Mundo. E uma renovação que não é só da América do Sul, Gabardo, mas é uma renovação de uma maneira bem ampla, assim. A gente pegando até mesmo o continente europeu, tem muita gente nova. Claro que árbitros que a gente vê na Liga dos Campeões, que a gente começou a ver nos últimos anos, mas não tem tantos árbitros assim que a gente possa fazer uma lista aqui e sair falando assim, 10 árbitros que a gente vê há 5 anos, há 8 anos, despontando nas cabeças das principais competições.
E aí vamos torcer para que eles consigam fazer uma boa Copa do Mundo. Então, teremos pela frente uma Copa com novidades da arbitragem, novos nomes do Qatar. Jory, muito obrigado. Valeu, um bom final de semana.
Valeu, Gabardo. E só para fechar aqui, ó, Antônio Mateu Larroz, da Espanha, e Clemente Turpin são dois nomes que eu coloco assim antes da Copa. De repente, com um tropecinho da Espanha e um tropecinho da França, como caras para ir lá na frente, lá no topo dessa competição.
Repete, por gentileza, os dois nomes aí, Joel.
Clemente Turpin, da França, e Antônio Mateu Larroz.
Eu te confesso que eu não conheço tão bem os dois, não. São os novos nomes da arbitragem surgindo aí. Valeu, Jory, grande abraço.
Um abraço, Gabardo.
Muito obrigado, Jory Vasconcelos, com os árbitros que estarão apitando no Qatar. Tanto os árbitros de campo, os auxiliares e também os árbitros de vídeo. Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil. KTO.com, onde a diversão acontece. Vem junto, somos a Cressol, a sua instituição financeira cooperativa. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. E Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. Durante a semana, a FIFA fez a atualização do ranking. É o ranking da entidade com as seleções que estão em melhor colocação de acordo com os resultados dentro de campo. Marcos Bertoncello atualiza pra gente, Bertoncello.
Gabardo, amigos do Mundo da Copa, a seleção brasileira que destronou a Bélgica na liderança do ranking da FIFA em março manteve o primeiro lugar na classificação mundial da entidade em junho, seguida pela seleção belga. A Argentina subiu para o terceiro lugar, ao superar a França, atual campeã mundial, que agora ocupa o quarto lugar. Há 5 meses da Copa do Mundo do Qatar, de 21 de novembro a 18 de dezembro, a seleção brasileira chegou a 1.837 pontos. Aumentou a vantagem para os belgas, que somam 1.821 pontos e que dominaram o ranking de outubro de 2018 a março de 2022. A seleção argentina, que venceu em junho a finalíssima contra a Itália, placar de 3-0, chegou a 1.770 pontos. A seleção francesa, que não venceu nenhuma de suas 4 partidas pela Liga das Nações durante a janela internacional de junho, tem 1.764 pontos. O top 10 do ranking é fechado por Inglaterra, Espanha, Itália, Holanda, Portugal e Dinamarca. Aproveito também, Gabardo, para registrar que a FIFA anunciou na última quinta-feira que as seleções nacionais poderão convocar até 26 jogadores para a Copa do Mundo. Isso aumentando o número máximo de integrantes para 3. A FIFA disse que a mudança acontece por conta do momento incomum no calendário em que o torneio ocorre, assim como pelo impacto da Covid-19 nos times. O Mundial do Qatar, que começa no próximo dia 21 de novembro. A UEFA adotou uma decisão semelhante no ano passado, permitindo que as equipes levassem 3 jogadores extras para a Eurocopa por conta da pandemia. A International Board, entidade que define as regras do futebol, deu neste mês o sinal verde para o uso de 5 substituições nas partidas, o que havia sido inicialmente introduzido como uma regra provisória por conta do coronavírus. Gabardo.
Muito obrigado, Bertoncello. A partir de hoje, o No Mundo da Copa apresenta um quadro especial. Gol de Copa. Lembrando gols históricos da Copa do Mundo. Usando o arquivo da Rádio Gaúcha. E a gente começa lembrando os 20 anos do Penta. 2002, Brasil campeão mundial. Aliás, no próximo dia 30, 20 anos do Penta lá no Japão e na Coreia do Sul.
Cole, Cafu tenta para Cleberson. Cleberson se mete pela meia direita. Olha ali, quem sabe o segundo gol. Para acalmar o povo brasileiro. Para liquidar com a Alemanha. Para botar a mão na taça. Rivaldo deixou para o Ronaldo. O Monarca vai fazer. Tirou gol! Tinha que ser tu, Ronaldo. Tu és o maior do mundo, Ronaldo. Tu és fenômeno, Ronaldo. Tu és de outro planeta. Tu és o rei das crianças do Brasil, Ronaldo. Tinha que ser tu para fazer o primeiro gol, para acabar o Brasil e para que eu possa gritar orgulhosamente, para que eu possa gritar freneticamente, para que eu possa dizer para todo o Brasil: eu sou pentacampeão. Encho a boca, encho o pulmão de ar para gritar que sou pentacampeão. Não me esqueça. esqueçam, hein? Ronaldo está elevado por mim à categoria de rei do Brasil, monarca brasileiro, rei das crianças, rei do povo, Ronaldo Nazário, Ronaldo Fenômeno. Ele é de outro planeta, de outra galáxia. Ninguém joga mais que tu, Ronaldo. Diga, espelho meu, se há no mundo alguém melhor que tu, Ronaldo. Tu és o rei das crianças brasileiras, o rei do Brasil. 34 minutos, Brasil 2 a 0. Eu sou penta. O Brasil é penta, Macedo.
Eu também sou penta, mas estamos assistindo a maior história de recuperação do futebol mundial. Ronaldo, 2 anos fora dos campos. Muita gente dizia que ele estava definitivamente fora do futebol. Ronaldo vem para a Copa, é o goleador, vai ser o bola de ouro e está dando o título para o Brasil. Jogada do Kleberson, deu no meio para o Rivaldo, fez o corta-luz sensacional. O Ronaldo dominou e chutou com categoria no pezinho da trave, fora do alcance do goleiro alemão. Brasil 2 a 0. Tô sentindo gosto de penta ruim.
No Brasil, a campanha para que não fosse Ronaldo o centroavante, e sim Romário, só cessou quando Ronaldo começou a jogar. Agora, o principal goleador da Copa é justamente a aposta do Luiz Felipe Scolari. Ronaldo, que foi recuperado, colocado em campo. A jogada do Rivaldo com uma preciosidade. Kleber!
E o Brasil é pentacampeão. Ronaldo marca o seu 8º na Copa, é o artilheiro do Mundial 2002. E ele, nos Mundiais de 94, 98 e 2002, faz 12 gols no total, igualando o feito de Pelé, o maior artilheiro do Brasil até então em Copas do Mundo.
Está aí, que boa lembrança, o gol do título do Brasil na Copa do Mundo de 2002. Na semana que vem, a gente confere aqui no Mundo da Copa mais um gol histórico de Copa do Mundo. Bom, a seleção brasileira de futebol feminino jogou ontem, sexta-feira, contra a Dinamarca, em um amistoso preparatório para a Copa América. O Lucas Katsurayama chega com todos os detalhes do jogo da sexta-feira da seleção brasileira.
Boa tarde, Gabardo. Boa tarde a todos. A seleção brasileira feminina perdeu na tarde de sexta-feira para a Dinamarca por 2-1 em amistoso realizado em Copenhague. Thomsen, logo aos 16 minutos, abriu o placar para as donas da casa em um belo chute de fora da área. Na reta final da partida, aos 41 minutos do segundo tempo, Debinha empatou ao driblar a marcadora dentro da área e acertar a finalização. Quando tudo parecia decidido, aos 45 minutos da segunda etapa, Geil ficou cara a cara com a goleira Lorena do Grêmio e garantiu a vitória dinamarquesa. Após a partida, Debinha, autora do único gol brasileiro, falou com os canais Globo. A camisa 9 da seleção brasileira destacou a dificuldade da partida, disse que faltou atenção e elogiou as adversárias.
Bom, a gente sabe que ia ser difícil. A Dinamarca é uma seleção muito boa. A gente sabia que elas iam, exatamente o que a Pia nos falou, elas fizeram. E acho que faltou um pouco mais de atenção e de se preparar para o que elas iam impor para a gente. Então, infelizmente, a gente tomou o gol no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente voltou melhor. A Pia conversou com a gente, o André falou com a gente. Então, achei que no segundo tempo a gente estava mais encaixadinho. Felizmente a gente achou o empate ali no finalzinho do jogo, mas aquela falta de atenção no finalzinho quebrou um pouquinho. Mas acho que o time foi bem, claro que a gente tem que acertar alguns pontos aí para o próximo jogo. E agora é focar no próximo jogo e tentar buscar a vitória.
Mas mesmo assim, no primeiro tempo você criou bastante, você chegou com bastante chances e com chances reais de gol. A Pia falou na coletiva pra gente que a grande dificuldade era fazer as bolas chegarem em vocês, né? E depois ela confiava na criatividade e eu acho que ela estava certa, você conseguiu criar. É um avanço que você vê a bola ter chegado mais em vocês em condições no ataque? O que precisa mais ajustar nesse ataque?
Sim, com certeza. A Dinamarca, mesmo com a pressão em cima ali, a gente conseguiu sair. Acho que faltou o passe final. A gente criou bastante oportunidade, acho que faltou a gente ter mais aquela vontade de querer ficar com a bola, de trabalhar um pouco mais a bola, não ser tão afobado na hora de chegar na finalização. Eu mesma tive algumas oportunidades, a gente criou bastante oportunidade, agora é focar na finalização, criar mais oportunidade e buscar o que a Pia vem nos falando.
O próximo adversário é muito difícil, é o segundo do ranking da FIFA, Suécia. Como é que vocês já estão preparando a cabeça para esse jogo, tecnicamente e taticamente?
Bom, a gente sabe, a gente conhece bem a Suécia, a gente vem de grandes jogos contra elas. É um time que vai impor bastante fisicamente, E acho que isso conta também a parte mentalmente, né? Que quando a gente, ali no finalzinho do jogo, quando a gente cansa um pouquinho, acho que é mais mentalmente a gente tem que focar mais também. Mas agora é descansar para esse jogo, ir para cima delas e buscar a vitória que a gente está precisando.
A técnica Pia mandou a campo Lorena, Letícia e depois entrou a Kathleen, Tainara, depois entrou a Thaís Ferreira, Rafaele e Fê Palermo, Duda Santos, Luana, depois entrou a Angelina, Adriana, depois com a entrada da Ari Borges e Carolyn. No ataque, a Debin, autora do gol, e também a Bia, depois cedeu espaço a Geise. Em coletiva pós-jogo, a treinadora lamentou o espaço dado às adversárias, destacou que algumas jogadoras ainda não estão acostumadas com a seleção e que isso gera uma desconexão no time. Também acredita que o seu time foi melhor no segundo tempo. A seleção feminina volta a campo na próxima terça-feira, dia 28, à 1h30 da tarde no horário de Brasília, contra a Suécia, vice-líder do ranking mundial da FIFA. A partida acontece na capital Estocolmo e é o último amistoso antes da Copa América Feminina, que começa em 8 de julho na Colômbia. O Brasil estreia no dia 9 contra a Argentina e ainda enfrentará no seu grupo Peru, Uruguai e Venezuela.
Muito obrigado, Lucas Katsurayama, com a seleção brasileira de futebol feminino em mais um amistoso com a seleção e buscando a sua preparação para as competições que vêm pela frente. No Mundo da Copa vai ficando por aqui. Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil. KTO.com, onde a diversão acontece. Vem junto, somos a Cressol, a sua instituição financeira cooperativa. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. E Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. No Mundo da Copa fica por aqui. Boa tarde.